vitória tem tido por minuto em 2024, em 25 e em 26? É um dado importante ao departamento se pronunciar. Qual é o número de jogos que o Vitória tem atuado? O número de minutos que cada atleta que se lesionou tem atuado antes da lesão? E a questão do CK? Como é que está o exame de CK? Tudo isso é importante para o torcedor entender que o departamento de futebol e o departamento de medicina estão fazendo bons trabalhos. E eu não estou aqui questionando o trabalho que eles estão fazendo, mas estou aqui questionando a forma de comunicação para que o torcedor entenda e esteja convencido. Eu, por exemplo, não estou convencido que o departamento de medicina do Vitória tem demonstrado dados estatísticos inferiores ao ano passado. Nós estamos ainda no início da temporada e nós já temos 21 lesões. Isso, obviamente, não é normal.
996542750. Vamos falar com o torcedor já já, o Bahia, 8 horas e 18 minutos.
Fábio Gomes. E aí, meu irmão, Augusto Alves Freitas. Eu comentei com você de manhã a respeito do voucher aí, do espetinho. Entendeu? Aí você ficou me dar um retorno depois do programa. Eu só queria saber isso aí, se pode outra pessoa ir pegar e até que dia pode pegar, né? Porque foi na semana passada.
Sei não, irmão. Procura Luiz Guilherme aí pra acertar com ele. Isso é Luiz Guilherme de manhã, viu? É nosso produtor aí, acerta com ele, beleza? Pra poder resolver com ele aí. Vamos nessa.
Boa noite, Fábio, todos vocês. Fábio, não é ser mala não, meu querido. É porque a gente viu, se o Bahia tivesse empatado pelo menos o jogo, o Bahia era quarto colocado. Mas perde gols demais. Termina sem competência. Agora vai jogar contra o Mirassol. Será que o Mirassol, o Bahia vai ressuscitar o Mirassol? O Mirassol vai jogar pela Libertadores, né? E o Bahia tá descansado, só treinando. Então o Rogério Ceni é cama de tudo também. Ele, só ele que não erra. É cama de jogador, de arbitragem. Mas essa é a verdade. Poderia ser quarto colocado, Almir de Camaçari.
Valeu, Almir. Pode chegar lá e perder pro Mirassol. E futebol é assim. Não deve, a obrigação é do Bahia de ganhar. Quem é o favorito do Bahia? Tá? Esse Mirassol não é o Mirassol do ano passado, pronto. Mas que pode perder, pode, por várias conjecturas de jogo, inclusive. Várias situações de jogo, mas pode. Mas valeu, vamos lá, vamos falar do Bahia? Bota o hino do Tricolor, hino do Bahia. Hoje ele não tá no banheiro não, hoje ele tá aqui, presencialmente, Gabriel Bacelar. Boa noite pra você, Gabriel.
Muito boa noite, Fábio Gomes, Reinaldo Oliveira, Flávio Lordelo, Everton, Henrique, todos os ouvintes. Pois é, hoje o Bahia voltou a trabalhar, né, teve um dia livre ontem, hoje, aquele treino inicial de começo de semana, os atletas começaram o treino, a gente vai trazer o dia durante o nosso programa, mas foi um treino mais leve, porque é o primeiro treino da semana, né, os jogadores estão se preparando, mas pra gente começar com as notícias, Fábio, a principal atualização, eu vou dizer até a única, referente a algo diferente do que vem acontecendo nos últimos dias, que é o Canu, que hoje voltou a trabalhar com um grupo em definitivo, depois de um bom período aí, né, afastado por lesão. Ele que se machucou na partida contra o Vasco e desde então não ficou mais disponível nem para treinar, nem para participar com o grupo. Hoje, finalmente, voltou a trabalhar em definitivo com o grupo, fez todo o trabalho com a equipe aí, e aí agora, nesse momento, o Bahia tem fora apenas o Juan Pablo e o Ronaldo, os dois em tratamento, o restante do grupo todo à disposição. Parece que a má fase das lesões do Bahia vão se afastando enquanto a gente debate o tema também. É importante essa fase, né, que o Vitória passa por um momento conturbado de lesões. O Bahia segue, por enquanto, pelo caminho contrário e a gente espera que permaneça da mesma forma. Mas a notícia, a grande notícia, né, não digo nem grande pelo retorno do Canu, mas eu digo a novidade, né, que fora isso tem pouquíssimas novidades do Bahia, é o retorno do Canu para trabalhar com o grupo, Fábio.
Bom, vamos lá. E aí, o torcedor confia em Canu? Eu vi um comentário hoje, Flávio Lordeiro, sobre o Canu, né, de um torcedor dizendo: jogador de vidro, canela de vidro, já não passa confiança nenhuma. Canu viveu bons momentos no Bahia, viveu também momentos de insegurança e viveu muitos problemas de lesão. Qual é a sua avaliação do desempenho desse jogador, Flávio Lordeiro?
Canu, ele é um bom jogador, mas não é um bom jogador para ser titular de um time como o Bahia, né? O Canu, ele é um bom reserva, ele pode sim compor elenco, é um jogador que pode eventualmente cobrir uma brecha em uma lacuna deixada pelo David Duarte ou pelo Ramos Mingo, já que o Canu já jogou nas duas posições, tanto zagueiro pela direita e zagueiro pela esquerda, lembrando que ele foi melhor jogando como zagueiro pela esquerda. Quando o Canu chegou ao Bahia, Fábio, ele jogou na posição do Gabriel Xavier e ele fazia dupla de zaga com Vitor Cuesta. E o Canu não foi bem, até que se machucou, o Vitor Cuesta se machucou, depois ele se machucou, e o Gabriel Xavier acabou assumindo a posição e ele foi deslocado para a zaga pela direita. O Canu não desperta no torcedor a confiança plena, mas ele é bom de vestiário. Ele é um líder dentro do vestiário, é um cara que motiva, é um cara muito positivo no discurso, na fala, as entrevistas que ele dá, tanto as entrevistas coletivas como na zona mista, são entrevistas lúcidas, sólidas. É um jogador que não deixa dúvida em relação ao caráter de comprometimento, mas obviamente que nem tudo se resume à questão extracampo, à questão dos bastidores. O Canu, ele precisava demonstrar dentro do campo a condição de ser um titular do Bahia. Ele não tem essa condição, pelo menos a avaliação técnica de boa parte da torcida em relação à sua confiabilidade não é positiva, mas ele voltando ao elenco, ele que sofreu uma lesão ainda no Campeonato Baiano, salvo engano, ele obviamente que deixa mais uma opção pro Rogério Ceni. Ele já tem o Luiz Gustavo, tem agora o Gabriel Xavier, tem o Fred Lipé também que está disponível.
Marcos para Vitor, né?
Marcos Vitor, que voltou do empréstimo, além dos titulares que são Ramos Mingo e também o David Duarte. Então, o Canu, ele volta para integrar, para compor o grupo. Ele que é bom de bola aérea, eventualmente pode preencher uma lacuna em algum jogo que tiver necessidade.
Eu vou deixar a pergunta para Flávio, mas o Gabriel vai começar respondendo, já que você já trouxe a quantidade de zagueiros que tem no time à disposição do Rogério Ceni. Tá na hora, Gabriel, de liberar alguém, de emprestar alguém. Será que o Gabriel Xavier, por exemplo, tem mercado para o Bahia tentar fazer negócio? Ou de repente tentar um empréstimo do Gabriel para a Europa? Ele tem um estilo, né, europeu, de repente. Lá ele pode dar certo em algum dos times do grupo. Você acha que isso pode estar na pretensão do Bahia, liberar algum desses zagueiros?
Rapaz, Fábio, me surpreendeu muito a pretensão do Bahia no último jogo. Eu tava com a expectativa que esse retorno do Marcos Vitor fosse talvez um momento do Bahia ser justo com o Marcos. Eu vou dizer o porquê. Ele não teve a oportunidade, na minha concepção, Fábio, de comprovar que ele pode ser útil pro elenco. Eu acho muito injusto a forma que o Rogério Ceni e que o Bahia, no contexto geral, lidam com a situação do Marcos Vitor. Você traz um jogador de imediato, que não passou nem um mês praticamente emprestado, traz ele de volta para ele voltar ao seu elenco para compor o seu grupo, e você não coloca o cara para jogar. Na primeira oportunidade que você tem zagueiros disponíveis para ir pro banco de reserva, você tira o cara da relação, que foi o que aconteceu com ele no jogo contra o Palmeiras. O que é que você tá pensando para esse cara? O que é que você almeja para um cara como esse? Aí você vai me dizer, o elenco tá cheio de zagueiros, realmente, tá cheio de zagueiros agora, principalmente com a volta do Canu. Marcos Vitor é tão pior assim do que Gabriel Xavier para ele não ser utilizado? Eu mesmo respondo a minha própria pergunta, eu não tenho a menor condição. Gabriel Xavier é o pior zagueiro que o Bahia tem, até em comparação com o Fred também, que é um potencial zagueiro na minha concepção de qualidade. Por que você não procura no mercado algo para esse jogador, para esse cara e não para Marcos Vitor? Eu acredito sim, respondendo a sua pergunta, que o Bahia vai fazer algum movimento de mercado, mas para minha chateação, e acredito para que boa parte do torcedor também, não vai ser com o Xavier, vai ser com o Marcos Vitor, que para mim, volto a dizer, é uma grande injustiça, porque o Gabriel Xavier, na minha opinião, é o pior zagueiro do elenco do Bahia.
Flávio Lordelo.
Polêmica, né? Polêmica, a opinião de Gabriel é bem polêmica, mas é um ponto de vista importante. Dentro da opinião que ele deu, eu concordo muito que o Marcos Vitor teve poucas oportunidades no time principal a demonstrar seu valor. Pode ser que ele não tenha ido bem nos jogos intermediários, ele não foi bem na estreia do Baianão, já foi melhor contra o Bahia de Feira, mas são jogos muito abaixo do padrão técnico que exige um bom zagueiro, né? O Marcos Vitor, ele foi um dos titulares do Ceará na temporada de ano passado, muito embora o Ceará tenha caído de divisão, o Marcos Vitor não foi o único responsável pela queda. Lembrando que o Ceará teve, além do Marcos Vitor, também o Matheus Bahia, que hoje está no Esporte Clube Internacional. Mas o Marcos Vitor podia ter alguma minutagem para teste, né, em jogos menos exigidos. Que jogos são esses, Flávio? Jogos contra a Chapecoense, contra o Mirassol da vida, que não vem bem, né? Obviamente que eu não estou falando que isso comprometa o resultado. Mas essa gestão de elenco, que eu acho que falta muito ao Rogério Ceni na administração da minutagem das peças para que todo o elenco possa rodar, em alguns jogos que são jogos mais favoráveis ao Bahia, sobretudo dentro de casa, você pode dar oportunidade para esses jogadores. Nós temos o Luiz Gustavo, que pede passagem, nós temos o Rodrigo Nestor, que precisa de ritmo de jogo, que quando entra não tem dado resposta. Você tem o Michel Araújo, você tem o próprio Del, o Fred Lipé, ou seja, você tem uma gama de jogadores. O Bahia tem 30, 36 atletas no seu elenco, onde você não consegue administrar minutagem. Você insiste com peças já tarimbadas, como Caio Alexandre, Nico Acevedo, falei Acevedo certo, viu? Nico Acevedo, o Gilberto, o Iago Borducci e o Luciano Juba, e não sai dessa meiota aí de 18 atletas. Então, o Rogério Ceni podia ouvir um pouco o Gabriel Bacelar e trazer um pouco do Marcos Vitor para ser efetivamente testado em jogos mais ajustados de nível. Não digo jogos grandes contra Flamengo, Palmeiras, que eu acho que tem que ir com força máxima, mas jogos mais ajustados contra um Coritiba da vida em casa, por que não? Eu acho que é possível, sim. Eu acho que essa crítica que o Gabriel fez é uma crítica que tem parte da torcida. O Marcos Vitor não é unanimidade para o torcedor do Bahia. Tem torcedores que gostam e pedem que ele tenha minutagem, e outros torcedores que não gostam tanto assim, que não veem valor agregado do Marcos Vitor. Mas eu acho que você não pode fazer um pré-julgamento sem testar um jogador em jogos de alto nível.
Valeu! 996542750 996542750. E outra, hein? Acesse bnews.com.br. bnews.com.br. Bruno Reis sobe o tom contra o PT e fala em noite de uísque no Palácio de Ondina. Ele disse: estavam dormindo até tarde. Acesse bnews.com.br, o povo falando com a gente.
Boa noite, bancada Esporte Itapuã FM 975. Aqui é Xavier do Calabar. Esse pessoal, Reinaldo Oliveira, que tá machucado, bota tudo na panela de pressão, tudo e cozinha e joga fora. E é tudo ruim. Hello, Moto.
E aí, Reinaldo, o que é que você acha? Bota todo mundo na panela de pressão e joga todo mundo embora.
Não, nessa não. Nessa eu discordo, porque tem jogadores aí que poderia estar ajudando muito.
Só ficou dentro a maioria do que não presta aí, rapaz.
Não é, rapaz.
Saiu muita gente importante, Reinaldo.
Saiu mesmo, saiu o Edu. Saiu o Dudu, saiu agora o Camutanga,
são jogadores importantes, também, né?
O Jamerson. Jamerson tá lesionado mais uma vez, né? Lesão muscular. Normal, pelo tempo que ele ficou sem jogar, 4 meses e mais um pouquinho, acho que 5 meses, por conta do rompimento ali de todos os ligamentos do tornozelo. Foi uma lesão gravíssima. Mas pegar todo mundo e jogar fora, aí eu não concordo, não. Mas tem jogadores aí que realmente acho que não vão ajudar esse ano. Que é Richelli, Pedro Henrique, por aí vai, né? São jogadores que estão lesionados. Claudinho, que é uma incógnita, ninguém sabe, mas Claudinho hoje já treinou com bola. Em breve já tá voltando aí, Flávio, o Claudinho, lateral direito. Já é uma boa notícia, né? Mais uma opção aí pro treinador Jair Ventura. Mas pega todo mundo e joga fora, não é bem por aí, não.
Vamos lá, 996542750, mais um áudio aí.
Boa noite, Fábio. Boa noite, toda a bancada. Quem tá falando aqui é Jorge, de Santa Inês, terra do dinossauro. Rapaz, 21 jogadores contundidos, com elenco limitado que o Vitória tem. E agora, quem vai jogar na zaga no lugar de Camutanga? Tem alguém da base que vocês acham que deve ocupar esse lugar?
O Reinaldo, ele faz uma pergunta: tem alguém da base que você acha que poderia ser utilizado?
Ah, tem um jogador, mas o Vitória não botaria ele nunca. Ele assinou agora o seu primeiro contrato Ele foi campeão pela seleção brasileira sub-17, sub-16.
E por que não bota então?
Ah, 16 anos, Fábio. Não tem como, é o primeiro contrato dele. Em todas as convocações, sub-16, 17, 18, ele é convocado. É o Gelvani, é muito bom de bola. Mas você, Vitória, vai apostar em alguém com 16 anos? Não. Aí na base você tem o Cauã, tá, que é um bom zagueiro. E você tem o Guilherme Inácio,
já guarda esse nome. Cauã, eu já vi o Cauã, eu gostei muito.
Grave o nome do Guilherme Inácio, ele é um bom jogador e também vai ajudar a gente daí nos próximos anos. Mas por agora o Vitória não vai ter coragem, se tiver uma necessidade, aí sim, vai recorrer a Cauã, não a Gelvani, mas a Cauã. Ah, o próprio Guilherme Inácio pode até ter uma chance ou outra ali, caso haja necessidade. Mas tem muito zagueiro. Você tem Luan Cândido, você tem Richelli, você tem o Kaká. É, quem mais?
Mas pra esse jogo, Richelli já também?
Não, Richelli ainda
não. Ele tá
não,
falando pra esse jogo de amanhã.
Não, pra esse jogo de amanhã acho que não. A zaga vai ser, eu vou trazer daqui a pouquinho, mas a zaga vai ser Luan Cândido e Edenilson. Ele vai dar uma preservada aí no Kaká pro jogo de sábado contra o São Paulo.
Você pouparia o Kaká, Flávio Lordelo?
Pouparia o Kaká. Pouparia o Kaká pro jogo de amanhã. O Vitória já tem poucas peças na zaga. É, não acho que o Juazeirense seja um adversário que você tem que se preocupar tanto com os jogadores.
E o Edenilson já não joga contra o São Paulo, foi expulso.
Exato.
Né?
Então você tem opções para você ter mais segurança. Lembrando a você que depois o Vitória pega o Piauí na próxima quarta-feira, também dentro de casa. E logo depois, no final de semana, como se não bastasse, o Vitória encara nada mais, nada menos que o Corinthians de técnico no novo. O Fernando Diniz acabou de assinar com o Corinthians, já que o Dorival Júnior foi demitido. Então, o Vitória vai ter uma pequena montanha para subir aí nos próximos dois jogos no Campeonato Brasileiro e vai ter também uma pequena montanha para assegurar pelo menos uma vaga na fase mais aguda da Copa do Nordeste, já que o Vitória é postulante ao título, o único clube da Série A participando da competição.
Beleza, vamos lá, a gente vai trazer mais uma notícia do Vitória, né? Vai participando aí 99654-2750, mas antes, narrador Luiz Roberto da Globo foi diagnosticado com neoplasia na região cervical. A condição médica identificada em exame de rotina está na fase final de avaliação e, por isso, para tratar essa questão, ele ficará fora das próximas transmissões do Grupo Globo, incluindo aí a Copa do Mundo. Ele era um dos narradores aí escalados e um dos principais, se não o principal narrador depois da saída de Galvão Bueno e, por isso, Luiz Roberto, ele viajaria para a competição nos Estados Unidos, no México e no Canadá, mas vai permanecer no Brasil para tratamento. Ele explicou que voltará todas as atenções para a saúde no momento. São quase 40 anos de Globo. Aprendi que a casa jamais desampara os seus. Estou plenamente amparado por todo o nosso time. Ficar ausente por esse período que engloba a Copa é um desafio enorme, mas é o maior de todos, é vencer essa etapa. Então, boa sorte a Luiz Roberto. Situação triste. Doença difícil, né, Flávio Lordelo?
Doença difícil, né? Toda doença que é crônica, né? É uma doença muito difícil de tratamento, né? A gente teve outros exemplos aí. Recentemente, o campeão brasileiro 88, Maílson, nos deixou com ela, né? Com a esclerose múltipla lateral, né? É uma condição que acomete. Não se sabe muito o motivo da incidência, mas acontece. Tem tratamentos que são paliativos. E o Luiz Roberto vai buscar o tratamento para que ele possa ficar... ter uma saúde, se não perfeita, mas controlada, né? Essa questão é muito delicada. A gente sabe que o Luiz Roberto é um profissional que muita gente faz a crítica em relação às narrações e tudo mais, mas a gente deixa de lado toda aquela rivalidade do bairro, do sul-sudeste e tudo mais, porque acima de tudo ele é um ser humano, assim como nós da imprensa, e hoje inclusive é o dia do radialista, não é isso? Hoje?
Jornalista,
parabéns para todos os jornalistas conectados, inclusive para o próprio Luiz Roberto, e que ele fique bom rapidamente, plena recuperação para ele, que volte a narrar os gols dos times do futebol brasileiro, porque ele também é parte da cultura do futebol nacional.
Viva os jornalistas! A você que roubou o Pix, então, que você não é jornalista. Você nem é formado. Você tem um curso de rádio, então hoje não é seu dia. No dia que chegar o dia do radialista, você consegue. Mas nível superior você não tem, tá? Você entrou pela janela e ainda roubou o Pix. 8 horas e 36 minutos. Vamos lá.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Meu Paulo Gomes, boa noite, Rinaldo Rodrigo. Todo mundo é bancado lá. Poxa, tô no Itapuã FM. João Depei tá falando. E aí, sabe, vai até ganhar esse Mirassol lá. Aproveitar o momento que o Mirassol tá tumultuado lá. Ganha esse jogo lá, velho. Bahia tem que ganhar esse Mirassol lá, todo mundo tira ponto, só que o Bahia não vai tirar ponto, não. Boa noite aí, coloca o meu áudio. Boa noite, Deus abençoe vocês todos aí. Uma boa noite aí, bom trabalho.
Gabriel Marcela, fala um pouquinho dessa crise do Mirassol lá. O Mirassol tem vários meses que não ganha uma partida, né?
É, Fábio, a última vez que o Mirassol venceu foi contra o Vasco, né? Tem um longo período, são 8 jogos, 10 jogos, se eu não me engano. Vou conferir aqui ao certo. Mas o Mirassol passou pelo problema que um time em tentativa de ascensão, né? Não vou nem dizer em ascensão, porque não chegou a esse nível ainda. Um time em tentativa de ascensão passa, Fábio. O Mirassol, ele perdeu praticamente todo o seu elenco, né? Que teve grande sucesso. E também não era garantia que esse mesmo elenco iria fazer novamente uma temporada de alto nível. Então, a situação do Mirassol é essa. Ele precisa agora se reencontrar, né? Tentar buscar novas formas, novos métodos de surpreender o futebol brasileiro. O Mirassol tem um jogo duríssimo amanhã em casa também, bem verdade, mas é muito duríssimo contra o Lanús, é um time tradicional da Argentina. O Mirassol, ele não está acostumado a jogar competições internacionais, eles não estão na verdade acostumados a jogar nem grandes competições nacionais, né? Eles começaram a ascensão no ano passado, quando fizeram a grande Série A, e esse ano é uma temporada ainda mais difícil, viu, Fábio? A sequência do Mirassol é muito ingrata também. O Mirassol tem o Lanús amanhã, às 7 da noite, depois no sábado tem o Bahia, às 18h30, e na outra terça-feira enfrenta nada mais nada menos que a LDU, às 11 da noite, em Quito, na altitude. Então é uma sequência muito ingrata pro Mirassol, que eu não sei se vai conseguir sair dessa situação não, viu, Fábio? A última vez que o Mirassol venceu, só pra gente confirmar aqui, foi 29 de janeiro, quando bateu o Vasco por 2-1. De lá pra cá foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jogos que o Mirassol não vence ninguém, Fábio. Incluindo até uma partida contra o Vitória, que o Mirassol perdeu aqui em Salvador por 1-0 também. E aí, pra piorar a situação, tem Lanús, Bahia e LDU em sequência agora pra talvez se enfiar ainda mais nesse calvário da temporada.
E o interessante, viu, Flavinho, é que alguns jogos eles até atuaram bem. Tiveram desempenho, mas não tiveram aproveitamento, não conseguiram vencer. A tal da danada da bola lá, ele quando não entra, como dizia nosso amigo, dizia não, que ele diz ainda lá que ele é vivo. Mas o Simval Vieira sempre disse isso quando eu tive a oportunidade de apresentar o programa lá na extinta Transamérica, que faliram, né? Acabaram com a Transamérica. E aí, justamente, ele dizia isso pra mim: Fábio, quando a danada da bola não entra, aí a situação fica difícil, tudo muda. Basta a danada da bola não entrar que a crise vem. E isso chegou no Mirassol.
Chegou. E eles jogaram, Flavinho, bem contra o Vitória.
Jogaram, não dia que foram, foi um bom jogo. Eu acho que
foi
o Vitória,
um jogo bem ruim aquele ali.
O Vitória jogou melhor um pouco do que o Mirassol. O Mirassol só conseguiu engrenar uma sequência de ataques após os 20 minutos do segundo tempo, que o Vitória teve dificuldade ali. Acabou fazendo um segundo gol, né, o Vitória. Mas o Mirassol não conseguiu fazer jogadas associadas, não conseguiu fazer jogada de fundo, não conseguiu finalizar em gol, né? O Acosta saiu do Mirassol, acho que tá no Cruzeiro, salvo engano, o Luciano Acosta, não é isso? Não é isso que tá no... O Lúcio Acosta não, é outra Costa.
É o Chico da Costa.
Chico da Costa, é muita Costa, rapaz. Mas o Mirassol é o 32º clube brasileiro a participar da Copa Libertadores da América. Faz a sua estreia em competições internacionais agora, amanhã, na verdade, né, contra o Lanús da Argentina, jogando lá no Maião, em Mirassol, o mesmo estádio que vai receber o Bahia no sábado. Então o Mirassol tem mais de 100 anos, lembrando que o Mirassol fez aniversário em 2025, mais precisamente no dia 9 de novembro de 2025, é um clube centenário e faz sua estreia em competições internacionais, exatamente na Copa Libertadores da América. Não vem bem, é verdade, a gente sabe que o Mirassol perdeu muitas peças que eram titulares do clube, muitas peças titulares que eram refugos de outros clubes, inclusive o Iago Felipe também era um dos atletas que era refugo, o Gabrielzinho também era refugo de outro de clube, o próprio Reinaldo, o Iago Felipe, né, eu falei. Então são atletas que eram refugos de outro clube. O que me espanta é que o Mirassol fez uma belíssima campanha no ano passado, foi perdeu na primeira rodada, mas foi difícil ser batido o Mirassol, e o Mirassol parece ter perdido também aquele encanto. A pergunta que eu faço é, a abóbora...
Eu não tô nem preocupado muito com o Mirassol, viu? Eu contextualizei o Mirassol pra saber se é o jogo que o Bahia gosta ou é o jogo que o Bahia detesta, né? Porque o Bahia do jeito... Foi assim quando a gente começou a analisar o Remo, não nessa circunstância de várias partidas sem vencer, mas dessa questão de ser um time muito abaixo do Bahia, e a gente viu o que aconteceu.
Eu não acho que seja um jogo que o Bahia gosta nem detesta. Eu acho que os números enganam um pouco o desempenho do Mirassol. O Guanais está pressionado lá. O Guanais que recusou convites, inclusive, do Botafogo para treinar o clube carioca. Deve estar repensando agora a sua decisão, porque o Guanais não era um treinador de ponta, continua não sendo, mas ele recebeu convites importantes, e você sabe, né, Fábio, que cavalo selado quando passa, você tem que aproveitar as oportunidades. Ele não aproveitou, pode sim perder o cargo no Mirassol, acho que não vai perder nas próximas rodadas, acho que o Mirassol ainda vai insistir com ele, mesmo que perca os próximos jogos, mas se ele for mal na Libertadores, eu acho que ele pode sim ser o 11º treinador a cair no Campeonato Brasileiro.
Tomara que não, viu, irmão, porque vai estrear um novo justamente contra o Bahia. É melhor ver.
Não, mas se ele for mal nas rodadas, apenas a primeira rodada contra o Lanús, que,
não sei, dependendo, que é campeão da Sul-Americana. Mas o problema é a junção, não é a estreia em si da Libertadores.
Não, com certeza.
Que pode derrubar ele é a junção dos resultados, né?
Lembrando que o Lanús foi campeão da Sul-Americana e campeão da Recopa da Libertadores, derrotando o Flamengo jogando no Maracanã.
E eu lhe digo mais, para um Mirassol como esse, pouco importa a Libertadores. O campeonato dos caras é não cair, irmão.
Já virou, né?
Time até misto amanhã, pensando no jogo
do Bahia. Eu acho que não, como é estreia, eu acho que não. Mas, assim, a prioridade dos caras não é essa, entendeu? A prioridade dos caras é outra. É se manter na Série A do Brasileiro. Vamos lá, vamos trazer mais do Vitória. Aí, Reinaldo Oliveira, sei que você me falou que tem muita coisa pra falar. Você tem muita informação do Vitória. Inclusive, eu quero que você... Vai chegar a hora que eu quero que você fale do negócio das dívidas do Vitória.
Fala agora.
Porque toda vez que aparece notícia de dívida do Vitória, o Vitória me manda um depoimento chato da zoa, do que o meu jurídico, com o advogado tal, foi com a cláusula tal, aí começa a explicar o inexplicável. Quais foram as explicações do Vitória agora?
Muito bem, Fábio, eu ia falar isso agora, né? Noticiamos aqui a situação de alguns atletas que colocaram o Vitória na justiça. Papa Terra, Maicon Clayton, Mosquito. Vocês lembram, né, que a gente trouxe essas notícias aqui. E o Vitória hoje soltou uma nota oficial falando justamente a situação desses três jogadores, ex-jogadores, né, que deixaram o Vitória, não são mais jogadores do Vitória. E, inclusive, alfinetando mais uma vez no final do texto a imprensa. Mas vamos lá. O Esporte Clube Vitória, por meio de sua assessoria jurídica, vem a público prestar esclarecimentos acerca de recentes demandas envolvendo ex-atletas, bem como rechaçar cobranças indevidas que vêm sendo divulgadas de forma distorcida.
Atenção, viu, Bahia? Reinaldo Oliveira brigou de novo com Fábio Mota. Porque Reinaldo foi quem disse essas informações aí que eles estão dizendo que foram distorcidas.
Eu não.
Não foi você, não? Não. Da dívida?
Não, não fui eu, não. As dívidas estavam aí, meu. É só você
então, fazer... Então, mas é isso. Não, foi você que divulgou. É só você
buscar na justiça.
Não tô dizendo que você falou errado, não. Você deu a notícia certa.
Divulguei a notícia certa.
Então, você não divulgou?
Divulguei.
Pronto. Aí não, Fábio Mota brigou de novo com o Reinaldo. Vá, Reinaldo. Continue a nota aí pra gente entender.
Teve nada disso. Mas vamos lá. Em relação ao atleta Gustavo Mosquito... Esclarece-se que as partes celebraram um acordo judicial devidamente homologado, pondo fim a qualquer controvérsia existente em ambiente de plena legalidade, consenso e quitação mútua das obrigações. Tá aí. Essa foi a situação do Mosquito. No que se refere ao atleta...
Eu queria fazer diferente, irmão. O Mosquito passou quanto tempo no Vitória?
Ele passou mais de um ano.
Mais de um ano.
Um ano.
Vá anotando aí, viu, Flávio Lordeiro, que você vai comentar tintim por tintim aí. Mosquito, ele já explicou. Quem é o próximo? Vá.
É Papaterra e Maicon Clayton. Papaterra foi oriundo da base. Sim. Chegou no Vitória muito novo. Não teve muitas chances nos profissionais. Foi emprestado até pro Internacional de Porto Alegre. E quando voltou, não teve chance e aí rescindiu. Aí o Vitória disse: no que se refere ao atleta Wanderson Papaterra e o Maicon Clayton, cumpre destacar que o vínculo contratual decorreu de contrato especial de trabalho desportivo regularmente firmado, tendo sido posteriormente rescindido de forma antecipada, consensual, mediante livre manifestação de vontade das partes. Ressalta-se que os valores atualmente pleiteados, que são aqueles valores que eu trouxe,
sim,
que os jogadores estão pleiteando, né? Eles botaram aqui, ó.
É, ninguém tá dizendo que é o que o Vitória vai pagar, não, gente. É porque quando você processa, você tem um planejamento, você se junta ao seu advogado e diz assim: quando é que a gente pode tirar?
Pronto.
O advogado vai pleitear aquilo, ó. O valor da causa é um valor de X. Não significa que você vai receber. Você que é advogado, doutor Flávio Lordelo? Não é assim?
Eu não sou advogado, não.
Ah, então não fale, não.
Eu sou engenheiro.
Ah. Aí eles seguiram aqui, ó. Os valores atualmente pleiteados não possuem respaldo fático ou jurídico, sendo objeto de impugnação pelo clube, que demonstrará a total improcedência das alegações apresentadas. E aí no final colocou: por fim, o clube repudia tentativas de exposição midiática indevida e cobranças infundadas, reiterando que adotará todas as medidas necessárias para a preservação de sua imagem e dos seus interesses institucionais.
Sabe qual é o detalhe, torcedor? É que esse é o mesmo Fábio Mota, que está aí há alguns anos e que sempre fez isso. Sabe o que é que mudou, torcedor do Vitória? É que agora o Fábio Mota tá queimado com vocês. Porque todas as vezes que o Vitória vivia um problema que a gente divulgava, a gente, quando eu falo a imprensa de modo geral, ah, porque a imprensa tricolor. Ah, porque vocês estão contra Fábio Mota, vocês não gostam do Vitória.
Vocês são tumultuadores.
Vocês querem tumultuar o ambiente. Sabe por quê? Porque a bola lá ele tava entrando. Por isso. Os gols saíam, Vitória não caía, Fábio Mota era tido como o senhor gestor. Mas agora que os problemas começaram a se evidenciar, tá vendo que a história não é bem assim? Que a verdade começa a sair, que a verdade começa a aparecer? Então esse é que é o grande detalhe do Vitória no momento. Então, eles sempre tentaram colocar a imprensa, a torcida do Vitória contra a imprensa. Eles criaram sempre esse ambiente hostil para negar e dizer que a imprensa está perseguindo. E mais uma vez fazem isso com essa nota, Reinaldo Oliveira, diga.
Você lembra de uma nota, Fábio, que o Vitória soltou dizendo que era infundada também as informações em relação ao jogador William Oliveira?
Lembro.
Pois bem, saiu a causa e o Vitória perdeu na justiça, tá? O Vitória vai ter que pagar R$910 mil.
Mas não era infundada?
Pois é, mas... E olha que era 2 meses atrás, e hoje saiu a nota oficial do William Oliveira ganhando a causa e o Vitória vai ter que pagar. Dividido como? Multa de do artigo 477 do CLT, R$120 mil. Honorários advocatícios, R$80 mil. Férias indenizadas, R$360 mil. Diferença de FGTS, R$200 mil. E um terço das férias, R$150 mil. Tá aí. Todos os valores. E agora o Vitória reconhece essa dívida com o William Oliveira.
Agora, né? Depois de pagar, na hora da execução, reconhece. Meu amigo, meu ouvinte aqui, torcedor do Bahia, Everton Bruno, diz assim: Papa Terra virou Papa Money. Nosso ouvinte aqui, Everton Bruno, mandou uma mensagem no nosso zap aqui da rádio.
Mas você quer um dado de Reinaldo?
Não, negócio de...
Vá, meu filho.
Reagiu logo. Fábio Mota entrou no Vitória quando?
2021.
Excelente, vamos lá. Vamos pegar a partir de 2022, que é o que sua gestão...
Não, eu gosto de pegar de 2021, sabe por quê? Porque alegam que ele não rebaixou o Vitória para a Série C. É. Foi ele que estava na gestão, ele pegou 17 rodadas da Série B para tentar salvar o Vitória. 17!
É, ele tava não como presidente, mas ele estava presidente do conselho, não é isso?
Não, mas quando ele assumiu, ele ainda teve...
Tava na Série C.
Na Série B.
Ele
caiu
para a Série C. Ele caiu com o Vitória. Quem caiu com o Vitória foi ele.
17 rodadas ele ainda tinha, né?
Em 2022, torcedor rubro-negro, torcedora rubro-negra, o Vitória contratou aproximadamente 18 atletas e demitiu e saíram 20. Saídas significa vendas, término de contrato e empréstimo.
Que ano isso?
2022. 20. 23 foram 22 contratações e 24 saídas.
Não, eu tenho Fonte esse número aqui. Eu tenho esse número aqui.
Traga o número.
Foram mais de 35 contratações em 2022, mais 33 contratações em 2023. Eu vou trazer os números corretos.
As fontes que eu tenho aqui são GE, mas a gente traz o seu número também, que a gente contrapõe. 24, nós tivemos 25 contratações com 27 saídas. 25, 15 contratações oficiais, a faixa de fonte já é o Correio, e 20 saídas. E 26, até então, são 11 contratações confirmadas, com cerca de 10 atletas saindo. Então, é natural que, com esse número de contratações e saídas, Fábio Gomes, Reinaldo Oliveira e torcedor rubro-negro, o Vitória tenha problemas com a justiça. Porque a gente sabe que nem todos os benefícios, aí tem luvas, tem premiações, tem também acordos que são de quebra de contrato, como por exemplo o Romarinho, que você falou há pouco, ele entrou com um processo judicial, já que o Vitória fez um acordo com ele, não honrou o pagamento, além do Wellington Rato e todos os outros. Então esse tipo de coisa vai acontecer. Não são os primeiros e com certeza não serão os últimos a fazer um pleito junto ao Vitória, um pleito extrajudicial ou até mesmo judicial. Eu gostei da nota do Vitória e eu critiquei a nota na medicina porque estava muito medicase. A nota do Vitória, apesar de ser do jurídico, não estava com juridiquês, estava um português claro, a gente entendeu perfeitamente. A gente só não entende em que parte existe uma distorção dos fatos, já que o papel da imprensa, já que hoje é dia do jornalista, Esporte Clube Vitória, e a função do jornalista é fazer um jornalismo profissional fático, é trazer os fatos.
E eles não deixam claro onde foi que os jornalistas mentiram.
Exato, e o Reinaldo tem trazido aqui informações com origem, com fatos e dados. Nenhuma informação, pelo menos que o Reinaldo trouxe aqui, está controversa ou está nebulosa. Obviamente que as fontes que ele conseguiu chegar, através aos meios que ele conseguiu chegar, o jornalista não tem a obrigação de divulgar, existe o sigilo da fonte, que é uma questão prevista na Constituição. Mas a questão fática é que as informações que ele trouxe aqui, elas são verdadeiras ou não? E se não forem verdadeiras, que ponto estão erradas? É preciso que seja claro em relação a isso. Eu acho que o Vitória está se embolando no meio de campo administrativo e a gente que elogiava tanto a gestão do Fábio Mota na questão exatamente administrativa.
Está se embolando, Reinaldo Oliveira, Vitória, na sua questão administrativa?
Está se embolando, né? Inclusive é aquilo que o torcedor sempre falava e outros torcedores não queriam acreditar. A conta um dia vai chegar. A conta vai chegar. Você não ouvia falar isso? Devido a várias contratações que o Vitória fez, algumas até muito boas, né? O Vitória gastando, contratando jogador, comprando jogador, trazendo jogador 5 milhões, 5 milhões, 5 milhões, 5 milhões, Lucas Braga, Wellington Rato, Claudinho, tudo aí foi 5 milhões, Kaiser, 7 milhões. Ou seja, o Vitória passou de um time de pegar emprestado para ser um time comprador. Leonardo, 3 milhões, o Fabri, 3 milhões, ou seja, o levantamento é grande. E aí o torcedor falava, essa conta um dia vai chegar. E essa conta tá chegando, Fábio. Você vai ver agora no dia 13, na apresentação das contas do Vitória, você vai entender como é que tá a situação do rubro-negro.
Beleza, daqui a pouquinho mais informações aí do Bahia para poder a gente trazer. Tem um torcedor participando também aqui no YouTube da BNews TV, a galera mandando mensagem. Torcedor Nato, Bahia sábado ressuscita o Mirassol, não duvido nada. Almir, no pior das hipóteses, esse ano é ser quarto colocado. Você acha que o prognóstico é esse, Flávio Lordelo, Bahia?
acho que o Bahia luta pelas primeiras 6 posições. Tiraria as 2 primeiras, porque eu reservo as 2 para Palmeiras ou Flamengo, Flamengo ou Palmeiras. Eu acho que o Bahia luta ali pelo G6.
G6 tudo pode acontecer, né?
Eu acho que sim. O G6, eu acho que o Bahia é um forte candidato a ocupar qualquer uma dessas posições. Do terceiro ao sexto, o Bahia tem amplas condições de chegar tanto na terceira posição, como eventualmente vacilar e chegar na sexta. Mas fora disso...
Mas eu acho que o São Paulo mesmo não vai aguentar esse rojão aí, não.
Eu não sei se o São Paulo não vai aguentar, porque o Roger Machado já tá um técnico demissionário. Existe um complô lá da cobertura do São Paulo contra o Roger Machado, que é um treinador muito subestimado, né? A gente sabe que tem toda a questão do preconceito contra o Roger, e não é só no São Paulo.
Todo time que ele chega, ele já chega cheio de crítica, o povo criticando ele.
Impressionante, né? Então, o Roger Machado tá fazendo um bom trabalho até agora, né? A gente sabe que chegou através de uma crise com o Renan Crespo. Renan Crespo, não.
Hernán Crespo,
ele estava fazendo um bom trabalho no São Paulo. São Paulo perdeu alguns jogos, é verdade, mas a crítica no São Paulo está comendo no centro contra Roger Machado. Eu não sei se o São Paulo vai manter esse rojão, mas o São Paulo tem feito bons jogos, isso é uma verdade. E preocupa, porque é exatamente o próximo adversário do Vitória no Barradão.
No YouTube aqui o Sérgio Music diz, ô Reinaldo, você já perguntou ao seu Jair se o time treinar todos os fundamentos para usar no jogo, posse de bola, troca de passe, chute a gol, aproximação e marcação alta, que seja mordendo, aí faz ou não, se faz, não entendi nada, meu irmão. Mas é isso, você já perguntou isso?
Existe uma coisa, Fábio, que é a forma de jogar do treinador e o modelo de jogo do clube. Existe isso, e o Vitória tem isso. Esse modelo de jogo do Vitória não é ser com 3 zagueiros que foi usado ano passado, mas o Vitória voltou a jogar com o seu modelo de jogo esse ano. O dia ano passado, quando o Jair chegou, ele falou, ó, eu vou botar meu jogo aqui, tá, gente? Vamos jogar aqui com 3 zagueiros, 2 laterais, fazer uma linha de 5 para não tomar tantos gols. Mas hoje não. Hoje o Vitória joga com o modelo de jogo dele, que foi criado em 2022 ou 2021 por Geninho. Geninho estava aqui. Geninho participou, Bruno Pivetti participou desse modelo de jogo do Vitória, que é um modelo de jogo posicional, que a gente já conversou aqui, né, sobre isso. E o Vitória agora tá passando a jogar de novo com ele, uma coisa que não tava dando certo há muito tempo. Então eu chegar pra perguntar a Jair não vai ensinar a jogador que não tenha fundamento a ter fundamento. Eu não vejo o estilo de jogo do Jair ruim. O problema é a execução, o problema são os jogadores em campo. Eu vejo que o time se distribui bem até, tenta uma triangulação, só que falta qualidade. A culpa não é 100% do treinador, já falei. O treinador tem culpa sim, nas mudanças, nas opções que ele escala. Como eu critiquei aqui o jogo da Chapecoense. Mas tirando isso, eu criticar o Jair, não. O problema é peças, é as opções.
Valeu, vamos no intervalo, 8 horas e 59 minutos, na volta tem mais Bahia, tem mais Vitória, não sai daí não, vamos lá.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
No futebol e na rua não dá pra jogar sem zaga, vacilou é gol do adversário, por isso entra em campo com a Visão Benefícios, a Associação de Proteção Veicular, genuinamente baiana com selo de confiança da SUSEP, veículos 100% rastreados sem custo extra, e se o imprevisto vier, tem assistência 24 horas pra pane seca, pneu furado, chaveiro e colisão. Atenção pro lance, diga que ouviu na Itapu FM e a sua adesão é totalmente grátis.
Visão Benefícios,
proteção de craque pro seu veículo, ligue ou chame no zap 0800 919 1111, opção 3. Quarta-feira, dia 8 de abril, tem Copa do Nordeste aqui. Itapuã. Tem lateral terceira rodada da Copa do Nordeste, Vitória e Juazeirense, no estádio Manuel Barradas, Barradão, a partir das 19 horas. Mas a nossa equipe entra em campo a partir das 18 horas, Arena Futebol Itapuã FM. Narração: Marcos Mendonça. Reportagem: Reinaldo Oliveira. Na torcida tem Cabelinho. E depois do jogo, o comando é dele, no pau e fogo.
José Eduardo.
Não perca, nesta quarta, dia 8 de abril, Copa do Nordeste.
Vitória do Azeirense.
Aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã.
Pau nele! Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento: ITS Brasil. Excelência em internet. Visão Benefícios. Proteja seu carro conosco. Dizendo que é ouvinte da Itapuã FM, não paga a taxa de adesão. 0800-919-1111. Tem recheio de muita economia na Páscoa do Coração Mix Mateus. E Betsu. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. Betsu. Sua Bete de Norte a Sul.
Vai, você que tem orgulho de nascer aqui e que nasce nas maternidades estaduais.
Minha filha nasceu em minha cidade.
Vai, com a implantação da educação estadual em tempo integral, você vai vencer.
É daqui pra universidade.
Vai, que o governo da Bahia tá aqui, diminuindo distâncias e abrindo novos caminhos pra Salvador seguir em frente. Salvador, 477 anos. O governo da Bahia tá do lado do povo.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil. Excelência em internet.
Quarta-feira, dia 8 de abril, tem Copa do Nordeste aqui.
Itapuã.
Pela terceira rodada da Copa do Nordeste, Vitória e Juazeirense, no estádio Manuel Barradas, Barradão, a partir das 19 horas. Mas a nossa equipe entra em campo a partir das 18 horas. Arena Futebol Itapuã FM. Narração: Marcos Mendonça. Reportagem: Reinaldo Oliveira. Na torcida tem Cabelinho. E depois do jogo, o comando é dele, no pau e fogo.
José Eduardo.
Não perca, nesta quarta, dia 8 de abril, Copa do Nordeste.
Vitória do Azeirense.
Aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã.
Pau nele! Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento: ITS Brasil. Excelência em internet. Visão Benefícios. Proteja seu carro conosco. Dizendo que é ouvinte da Itapuã FM, não paga a taxa de adesão. 0800-919-1111. Tem recheio de muita economia na Páscoa do Coração Mix Mateus. E Betsu. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. Betsu. Sua Bete de Norte a Sul.
Craques da Itapuã.
Fábio Gomes.
Bora, voltamos em 5 minutos, deu tempo de tirar um cochilo e voltar. Estamos de volta.
Que beleza.
É, isso aí, pra falar de Bahia, de Vitória, pra poder continuar essa resenha polêmica, tá certo? Amanhã tem transmissão, 18 horas, a gente começa. Não vamos ter o BNews agora, segunda edição, com a nossa querida Vitória Alves, porque teremos Marcos Mendonça, direto do Barradão, fazendo aí a tudo sobre a transmissão, tá certo? Vamos lá, voltar a falar do Bahia, como a gente prometeu. É hora de novo do Tricolor, é hora de novo das informações do azul, vermelho e branco. Venha, Gabriel Bacelar.
Vamos lá, Fábio. Vamos aproveitar o momento agora para trazer o dia do Bahia, né? O que é que o Bahia produziu hoje nesse retorno após a folga dada na última segunda-feira após a derrota para o Palmeiras na Fonte Nova no último domingo. O Bahia, nesta terça-feira, 7 de abril, treinou no CT Evaristo de Macedo, a preparação para o confronto feita para a partida diante do Mirassol no sábado, dia 11, começou no dia de hoje, viu, Fábio? As atividades desta terça começaram no Campo 2, com ativação para todo o elenco, sob comando do preparador físico José Mário Campês. Em seguida, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos diante do Palmeiras fizeram um trabalho de recuperação física com o preparador Diogo Micena. Enquanto isso, os demais jogadores participaram de dois trabalhos técnicos com foco na posse de bola e construção de jogadas. Por fim, os atletas trabalharam em um circuito com foco na parte física. E aí, enfatizando a notícia que a gente trouxe na abertura do programa, Canu treinou normalmente com o grupo, enquanto Juan Pablo e Ronaldo deram continuidade aos tratamentos. O Bahia volta aos treinos na manhã desta quarta-feira, 8, também, Fábio, às 10 da manhã, no CT Evaristo de Macedo. A gente aproveita agora para trazer a programação do Bahia para o torcedor, que treina também na quinta-feira, às 10 horas da manhã, novamente no CT Evaristo de Macedo. Neste dia terá uma entrevista coletiva remota, é claro, de algum jogador que o clube escolher na próxima quinta. Na sexta, treino novamente às 10 horas, e aí o Bahia viaja após o treino para São Paulo, onde enfrenta o Mirassol. No estádio Maião, no sábado às 18h30, depois o retorno apenas no domingo, dia 12, lembrando que o Bahia só volta a campo depois do jogo contra o Mirassol, no outro domingo, dia 19 de abril. Então provavelmente o Bahia não treinará nem no domingo, nem na segunda-feira, já que o próximo jogo é apenas no domingo, Fábio.
Beleza, vamos lá, meu querido Flávio Lordelo, me diga aí o dia do Bahia. O Bahia segue em trabalho, segue em treinamento, pensando no Brasileirão.
Descansado, né? O Bahia vai jogar contra o Mirassol, descansado, totalmente recuperado fisicamente, talvez psicologicamente não, mas o que era o principal pleito do Rogério Ceni em 2025 virou uma realidade forçada, digamos assim, já que o Bahia conseguiu a proeza de cair para o O'Higgins do Chile, o primeiro clube brasileiro a ser eliminado por um clube chileno na Copa Libertadores da América. Parabéns, parabéns aos envolvidos. Mas o Bahia vai pegar o Mirassol e vai pegar o Mirassol descansado. O Mirassol tem um jogo amanhã duríssimo na Copa Libertadores. Obviamente não deve vencer o Lanús. É muito difícil que o Mirassol vença o Lanús. Então o Bahia vai pegar o Mirassol num viés de baixa. Mesmo que o Mirassol vença o Lanús, que eu acho muito difícil, no Campeonato Brasileiro o Mirassol, salvo engano, é o penúltimo colocado da competição e amarga a zona de rebaixamento. Então o Bahia vai pegar sim o Mirassol baqueado, digamos assim. Mas pegar o Mirassol e não conseguir fazer com que a sua superioridade numérica, ou melhor, técnica e de qualidade de elenco, sobressaia, é uma especialidade do grupo, né? Porque realmente pegou o Remo, que não tinha vencido para ninguém no Campeonato Brasileiro, e aconteceu exatamente aquilo que vocês lembram: o Bahia perdeu por 4-1. Então, quem acha que vai ao Maião, lá no interior de São Paulo, passear e fazer turismo com o Mirassol e ganhar 3 pontos de forma fácil, tirem seu cavalinho da chuva. Vai ser um jogo duro, mas o Bahia é amplamente favorito para esse jogo, dado o contexto das duas competições, Fábio.
Beleza, vamos lá, 99654-2750, vamos embora, deixa o torcedor falar.
Boa noite, equipe da Itapuã FM, um grande abraço a todos, uma ótima noite, Fábio, um bom programa. E eu ouvi aqui atentamente a opinião do comentarista sobre o nosso querido Rogério Ceni. Eu concordo. Existe no Rogério Ceni um técnico, eu sempre falo, promissor. E eu espero que saia logo dessa condição de promissor. É um grande profissional, só o critico nos momentos decisivos. Tem sido assim nos jogos decisivos do Bahia, todos nós sabemos disso. Talvez o Rogério Ceni precise pegar aquele elan de decisão, aquela coisa de espírito de Esporte Clube Bahia, de massa, de tradição, de peso, de camisa e de decisão. Tem pecado muito nas decisões, nos jogos decisivos a gente não vê muito sobressair o trabalho do Rogério Ceni, mas é um grande profissional. Eu espero que ele cresça muito e coloque o Bahia no outro patamar do futebol do Brasil. Quem sabe onde alcançar o título da Série A.
Valeu, valeu, valeu. Flávio Lordelo, a análise é sua.
É, falta ainda o Rogério um título de expressão por um clube que não seja um clube que é pragmático para vencer. Um Palmeiras da vida, um Flamengo, um Cruzeiro, já que esses clubes geralmente figuram na parte de cima da tabela. Então, digamos que é menos difícil para o Rogério Ceni ou para qualquer outro treinador vencer nesses clubes do que vencer num clube como o Bahia, o Atlético Paranaense, um Coritiba, o Vitória, um clube mais intermediário até o momento. Colocar o clube em outro patamar. O Rogério, quando chegou ao Fortaleza, Fábio, ele colocou, tirou o Fortaleza da Série B, foi campeão da Série B, foi campeão da Copa do Nordeste. Então o Rogério tirou o Fortaleza de um patamar X, que era um patamar de time que brigava sempre entre a B, a C e às vezes subia na A e descia no ano seguinte, para um clube que briga da B para A. Então ele tirou o Fortaleza de um patamar e colocou no outro, muito embora não tenha tido tanta longevidade no Fortaleza, já que ele aceitou o convite, salvo engano, do Cruzeiro. Foi do Cruzeiro que ele saiu, e depois acabou indo pro Flamengo, né? Teve o São Paulo umas duas vezes aí nesse meio de caminho, mas o Rogério Ceni é um técnico, um dos mais promissores. Eu vou chamar ainda, torcedor, me perdoe pela fala, mas é um dos mais promissores nomes da nova jornada de técnicos brasileiros, porque ele tem um espírito de campeão e ele ainda precisa de uma consolidação. Ele é um treinador vitorioso, ele ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Copa Campeonato Brasileiro, foi campeão mundial de clubes, foi campeão no Flamengo e foi campeão no Fortaleza, mas ele, obviamente, dentro dos melhores nomes do futebol brasileiro hoje, eu colocaria com segurança aí o Abel Ferreira como o melhor treinador do futebol brasileiro, depois eu colocaria o Renato Gaúcho e colocaria empatados aí o Rogério Ceni e o Vojvoda como um treinador aí de qualidade. Acho que esses são os quatro melhores. Henri,
você não botaria Dorival Júnior aí nessa?
Não colocaria, não gosto de Dorival de jeito nenhum.
O Dorival é vitorioso, velho. Principalmente
com o
mata-mata, ele ganha mesmo. Ganhou a Copa do Brasil pelo São Paulo, em cima do Flamengo.
Eu acho ainda que ele...
E ganhou também o Corinthians ano passado. Então eu vejo ele como um treinador bom, vitorioso.
Eu colocaria o Diniz na frente dele.
Ah, eu não.
Eu gosto do futebol do Diniz.
Apesar do Diniz ter ganho a Libertadores, né, com o Fluminense.
Você colocaria o Diniz atrás, não na frente. Não, pai, vamos continuar a sequência aqui.
Foi
da análise.
Foi o que disse, que botava o Reinaldo, Diniz atrás.
Reinaldo ficou. Pessoal, você que tá nos ouvindo.
Aí já cortou. Aí já cortou, já teve o corte.
Ouvindo, Reinaldo ficou parado uns 10 segundos assim, tentando entender o que tá acontecendo.
Pois é. É porque eu não tenho maldade no meu coração.
Eu também não, eu tô fazendo a análise que vocês estão fazendo da ordem da sequência dos treinadores.
Eu não colocaria Fernando Diniz, não.
Eu não colocaria, mas assim, eu acho que os quatro principais nomes são esses. Eu acho que pode ter um ou outro ali, como o Dorival que você trouxe, que é bem questionável. O Dorival, ele não me parece um treinador que tenha muita personalidade para impor seu futebol. Eu acho que o Dorival é um treinador que tem títulos, isso é muito importante, coisa que o Rogério não tem na quantidade que o Dorival tem. Ainda tem o Cuca, né? O Cuca, ele é um treinador que tem uma personalidade duvidosa ali, ele abandona trabalhos com muita frequência. Mas o Dorival, eu não sei, viu, Rei?
Brasileiro.
Eu acho que o Rogério Ceni, assim como o Abel Ferreira, o Roger Machado tá voltando agora a um grande centro, que é o São Paulo, são treinadores que estão em primeira categoria do futebol brasileiro. Agora, o futuro do Rogério Ceni é a seleção brasileira, né? Eu acho que é um caminho natural pro Rogério Ceni. O Ancelotti não deve ficar além de 27. Eu acho que ele vai encerrar o ciclo e vai se embora, né? Depois da Copa América.
Ele vai renovar o contrato.
Vai renovar até 2030.
Eu acho que
ele só sai na próxima Copa.
Ancelotti depois da Copa ele sai. Já tá com o contrato na mão.
Mas eu acho que ele não vai. Eu sei, mas eu acho que ele não fica.
Eu duvido, 10 milhões de reais por mês.
Mas é pra ele, né? Não é pra ele, não é questão de dinheiro, não, irmão. O cara desse aí.
Mas o cara desse vai deixar de ganhar 10 milhões e vai pra onde? Pelo menos.
Mas às vezes o cara.
Ele tem mercado na Europa.
Não, mas não é.
Pra ficar trabalhando todo mês?
Mas eu nem acho que seja mais por causa de mercado. Acho que é realmente a vida do cara mesmo, que vai chegar a hora que ele vai encher o saco, né, e vai parar. Não é nem a questão de é clube, não tô nem falando de nada disso. É que é chato mesmo.
Eu queria ver ele pegar um trabalho bem no início, assim, tipo, acabou uma Copa, aqueles 4 anos vai ser dele.
E eu acho que trabalhar. eu acho que é por isso que ele fica os 4 anos.
Eu também.
Pra poder dizer assim, esse trabalho
agora
foi todo
você
meu.
Deixe que é meu. É. Deixe comigo aqui, ó.
Eu concordaria com isso que o Fábio falou se ele tivesse feito esse ciclo todo. Aí eu acho que realmente daria o limite. Ele vai pelo menos pegar mais um ciclo cheio aí pra poder ir até
o
final.
Tem que ver se o Samir Chaúde vai concordar em deixar ele fazer a seleção do jeito dele, né? Tem que ver.
Bora, 996-54-2750, vamos nessa.
Boa noite, Fábio. Fábio e Ronaldo, tudo bem? Ô, Fábio, eu gostaria de saber se quebra-galho. Não tem presidente, só tá faltando um presidente há muito tempo. Ele tem um quebra-galho, tapa buraco. E ele não tem projeto, não tem nada. Se esse quebra-galho vai contratar um bom jogador. Valeu. Tá bom então. Tchau, um abraço.
O que é o quebra-galho, Reinaldo?
Não, eu acho que ele tava falando de Fábio Mota, né? Que não se Fábio Mota iria contratar. Não pode, Fábio. Janela tá fechada. Não tem como agora,
ele
só
ele pode deixar alinhado, mas ele contratar pode. Não pode trazer ninguém.
Ele pode.
Ou tá? Pode trazer, vai ficar aí treinando.
Não, até. Ele pode contratar jogadores que eles estavam sem contrato dentro do período da janela. Tipo ali, ó, o período da janela, ele ficou sem contrato a partir do dia 2 de março. Aí